Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Três uagouros sobre uma pequena ondulação, que cingem de um e outro lado dois pequenos córregos. Está sentada a cidade, então Vila de Jaguarão, à margem esquerda do rio do mesmo nome. Naquela tarde do dia 29 de setembro de 1832, havia no povoado uma agitação que indicava algum fato extraordinário. Os habitantes em turmas enchiam as ruas, e especialmente a das Palmas, que fica fronteira ao quartel. A razão desse ajuntamento e do alvoroto que se percebia entre o povo, podia conhecer a quem se desse ao trabalho de escutar as falas daqueles bandos de curiosos.
Foram bandidos?
Completamente. Rivera caiu sobre eles que foi uma lastima. E Bento Gonçalves os prendeu. Não vai desarmá-los. Ande lá, acodiu um tropeiro, que o Lavaleja é um duro. Há de tirar a desforra. Com efeito, João Lavaleja, o herói em independência de Montevidéu, sua pátria, tendo-se revoltado contra o presidente da República, Fructuoso Rivera, fora afinal derrodeldado pelas forças leigas e obrigado a passar a fronteira. Pisando o território brasileiro, foi o caudilho intimado pelo coronel Bento Gonçalves, comandante da fronteira do Jaguarão, para entregar as armas, ao que submeteu-se sem resistência. Fronteiro ao quartel, e em face da nossa tropa, formou a força rebelde. Os soldados com o semblante carregado esperavam um momento solene de depor as armas. O sentimento dessa humilhação era partilhado por grande parte da população, imbuída de certo espírito militar. Lavaleja dirigiu a seus companheiros de infortúnio palavras de animação, que produziram efeito contrário. A cholera concentrada prorrompeu em queixas amargas e violentas recriminações. Afinal, ao consumo o atorto. Os soldados deixaram as armas em terra, e foram recolhidos presos ao quartel. Dona João Lavaleja entregou a espada ao coronel Bento Gonçalves, que o hospedou em sua casa, enquanto não lhe dava destino. Dispersava-se o povo, comovido pela triste cerimonia, quando o galope do cavalo de Manuel Cânio ressoou no princípio da Rua das Trincheiras. O gaúcho apeou a porta de uma venda que dava pousada. Depois de recolher seus animais ao potreiro e guardar os arreios no canto que lhe destinaram, sentou-se no alpen e pediu uma cuia de mate. Já sabia o que desejava. O coronel estava na vila logo mais, quando ele tivesse dado as providências sobre o destino da gente desarmada. Iria o rapaz procurá-lo. No alpendre estavam diversas pessoas conversando sobre o acontecimento do dia. Se é verdade o que dizem, observou um celeiro com ar de mistério, o coronel não desarmou homem lá muito pelo seu gosto. Ora esta do Lucas Fernandes. Se ele não quisesse quem o obrigava, não é assim.
De certo, ainda não é tempo.
Di, perguntou um ferrador. Olha, desta ninguém me tira. O coronel antes queria ter filado o Fructuoso do que o Lalera.
Porque Felique.
Vocês verão. O coronel Bento Gonçalves da Silva, veterano da Guerra da Cisplatina e comandante da fronteira de Jaguarão e Bagé, era então o homem mais respeitado em toda a campanha do Rio Grande do Sul. Franco e generoso, vazavo, lá na mesma tempera de Osorio e Andrade Neves, montando a cavalo como Cid Campeador, era Bento Gonçalves o ídolo da campanha. Os homens o adoravam, as mulheres o admiravam. O mais tacudido rapaz achava que ainda muito natural que as moças bonitas chegassem em janela para ver passar o elegante velho, com seu talhe alto e espigado, e seu feito ano e bombeado com a petrino brioso ginete. Sensível a essa fineza do bebês, o veterano alisava o bigode grisalho, pagando com um sorriso os olhares coados pelas rótulas. Ao mesmo tempo consolava os rapazes, fazendo-lhes um aceno com a mão, ou dirigindo-lhes algum dito picaresco. Da influência que exercia Bento Gonçalves sobre o ânimo da população, pôde bem dar uma ideia o que dizia há pouco um dos camaradas reunidos no alpendre da pousada. Se ele o fizesse quem o obrigava... Estas palavras traduziam a convicção daquela gente. Para os habitantes do interior, o coronel é o rei da campanha. Ninguém tinha o direito de lhe dar ordens, desarmar a João Lavaleja porque assim lhe aprouvera, como poderia protegê-lo, unir-se a ele e marchar sobre Fructuoso Rivera. Havia então no Rio Grande do Sul outros coronéis, e entre eles o veterano Bento Ribeiro, que devia figurar posteriormente na história de sua província de uma maneira tão triste, apagando as páginas brilhantes que sua espada leal tinha escrito em mais de um campo de batalha. Mas o coronel por excelência, aquele em quem o povo havia personificado o título, como o mais bravo e digno, era Bento Gonçalves. De uma outra fronteira da província, os zenceiros muitas vezes não são sabiam ou não se lembravam quem era o presidente e o comandante das armas, mas qualquer peão ouvindo falar no coronel, sabia de quem se tratava e não se metessem a tasquinhar nele, que a faca de ponta saltava logo da bainha. Continuava a prática entre os fregueses da venda. Cá por mim, se eu fosse o coronel, o que fazia era passar uma coleira vermelha ao pescoço do tal Lavaleja. Estas palavras eram de um carneador. Coleira chamava ele no seu estilo pitoresco de golo, que todas as fazinas ia nas rezes destinadas ao corte da chaqueada. Ora que mal fez o homem! Já se esqueceu do levante de Montevidéu. Não vejo crime em libertar um homem em sua pátria, acudiu o Lucas Fernandes. Fez ele muito bem, e nós cá não estamos muito longe de seguir o mesmo caminho. As coisas vão mal, o governo do Rio não portância aos homens da província. Já não demitiram o coronel, porque tem medo. Lá isso é verdade. Atrevam-se que hão de ver o bonito. Não é por falta de vontade dos de Montevidéu que não cessam de pedir. Poderás, fosse o coronel, entravam eles por esta fronteira como por sua casa. Eram os prodromos da revolução que devia promover 3 anos depois. A semente aí estava lançada na população e se desenvolvia com o vento sedicioso que soprava do Prata. Uma voz infantil soara na rua perguntando: Papai está aí? Lucas Fernandes voltou-se para a menina e subiu os degraus do alpendre. Que queres, Catita? Já se foi a tropa?
Papai!
Pois não viste.
Ora,
cuide que um brigar. Olhinha pequena, ó, exclamou o ferrador a rir. Então você queria ver-nos brigar com os castelhanos. Queria de ser bonito? Assim gauchinha, algo de um tropeiro repuxando o bigode. Ainda há de ter este divertimento. Catita, redarguiu o Lucas Fernandes. Tão depressa achasses tu um bom marido. Pois não há de achar, tão guapa moçoila. Aqui estou eu que se ela não refugar, hein? Catita que diz, há de ser minha noiva. Quem conta com soldado? O noivo dele é Caldegas, que já nos ajustamos. Tornou o tropeiro piscando o olho. Sorria, no entanto, a menina com um certo arzinho de malicia que frisava bobotão de rosa da bocunha mais gentil. Ao mesmo tempo, movendo lentamente a fronte em sinal de recusa, meneava as duas longas trancas de cabelos negros que, ondeando pelas espáduas, desciam até a bainha da saia curta de lila encarnada com vivos pretos. Era realmente um feitiço a Catita. Seu talhe de 12 anos, esbelto e airoso, não tinha as formas da donzela, mas já no requebro faceiro resumbrava a graça feminina. Os olhos negros, como os cabelos, ela os trazia sempre a meio vendados pelas rosas palpebras, por isso, quando alguma vez se desvendavam, parecia que seu rosto se tinha banhado em jorros de luz. A tez, quem a visse, em repouso, obtua negra madeixa cudaria ser alva, mas nas inflexões do colo e dos braços percebia-se, como sob a transparência da opala, uns reflexos de ouro fusco. Então conhecia-se? Que era morena, e o tom cálido da sua cutis lembrava o aspecto das brancas brais de areia, iluminadas pelos últimos raios do sol. Ela já perdendo seu tempo. Ela já me deu sua palavra. Não é moça. Saia, diabola, que o Dunga está aqui, disse um peão plantando-se no meio da casa com a mão esquerda no quadril e a direita no ar brandindo a faca. Está bem, não vai abrigar, acudiu Lucas Fernandes rindo. Qual deles escolhes? Catitão?
Pai?
Não!
Disse a menina esticando a perna bem torneada e arqueando o pezinho calçado com um sapato de marroquim azul. Suspensa um momento nessa figura de dança, enquanto percorriu-a com olhar brejeiro os sujeitos da roda, acabou a frase descrevendo uma pirueta até graciosa. Eu não escolho nenhum.
Ora aí está!
Disse o Lucas soltando uma gargalhada. Quais já fazendo melurias?
Meu noivo querem saber ou é.
Então sempre escolhe.
Ai que já estou me lambendo.
Olha, no compósito do alpendre, estava o Manoel Canho sentado no parapeito, com o cigarro na boca e a vista divagando pelos campos que se estendiam além do córrego, às abas da cidade. Inteiramente alheio ao que passava junto, o gaúcho parecia de todo absorvido em suas cogitações. Esta expressão de recolho intimo apagava certa aspereza de sua fisionomia. Visto assim de perfil, com a fronte descoberta, os cabelos que a brisa agitava e o talhe desenhado pelo traje pitoresco do gaúcho, era sem dúvida um bonito rapaz. Foi a ele que se dirigiu Catita, Onca no ombro, voltada para o Zou-Zou, disse.
Não valha!
Exclamou o peão. Sentindo no ombro a mão da menina, o gaúcho voltou-se com um olhar interrogador. É você que eu quero para meu noivo? Disse-lhe Catita a sorrir. Quando for viúva, então sim, serei seu noivo. Respondeu o gaúcho em amargo tom de ironia. Afastou-se a menina com um espanto misturado de pesar. Da gente da roda, uns não viram Nuno Dito mais do que uma chufa. E ri. Outros não lhe deram atenção. Catif, porém, tomou aquela resposta de canho como agouro. E teve nessa noite um sonho bem triste.